9h41. Daqui a pouco nós vamos a Curitiba, vamos conversar com Sérgio Creus, juiz Sérgio Creus, que por mais de 20 anos atuou em Cascavel. Ele que ontem foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Inclusive foi professor da Univel por um bom período. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o empresário Alfredo Kaifer, ex-deputado federal, para que a gente possa falar um pouquinho da economia brasileira, falar dos números, falar do Paraná, falar de Cascavel também, mas sobretudo em relação ao Brasil, até para que a gente possa entender alguns pontos. São várias opiniões, diversas linhas de pensamento, para que você ouvinte possa tirar suas conclusões. E falando dos avanços, é verdade, a gente tem observado alguns números apontando o Brasil com dados positivos. Alfredo Kaifer, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer muito grande estar conversando com todos os seus ouvintes.
Me surpreende, Alfredo, a gente observou aí nesse primeiro semestre, já estamos no mês 8, mas os números continuam sendo positivos, melhora da nota de crédito do Brasil, queda do dólar, você vê que o dólar chegou a 4,72, agora está voltando, né? Já está com 4,92 agora, já se aproximando dos 5, mas está abaixo dos 5. Inflação em queda, o PIB em alta, a gente observa a cada semana a revisão do Banco Central, os números apontando queda da inflação, alta do PIB. Nós estamos aí com o PIB acima daquele que muita gente chegou a comentar, especialistas. O Brasil está andando bem? Lhe surpreende ou não?
Bem, Roberto, eu queria começar com uma frase do Roberto Campos.
Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central?
Não, eu estou falando do Roberto Campos, que foi senador, ministro de planejamento nos anos 60. E há mais de 40 anos atrás, ele prognosticava tudo aquilo que viria a acontecer de forma negativa com o Brasil, porque não atendia pressupostos de livre mercado, né? Ele chamava à época a Petrobras de Petrosauro, né? Que deveria ter sido privatizado. Com muita demora depois, nós privatizamos o sistema de telefonia, que hoje é um dos mais modernos do mundo. Demoramos para privatizar energia, enfim, a siderurgia e tantas coisas a mais. Roberto Campos tem uma frase que eu sempre referencio, que diz o seguinte: no socialismo, as intenções sempre são melhores que os resultados. E no capitalismo e no liberalismo, os resultados é que são melhores que as intenções. Então, isso que os governos socialistas, comunistas e o que vem ao caso aqui do governo do PT é a ideologia dessa linha que acaba resultando em coisas ruins no futuro. O governo Lula tem nesse seu terceiro mandato, eu diria que a mesma sorte que ele teve em 2003 quando ele assumiu o governo. Eles chamavam de herança maldita aquilo que vinha de Fernando Henrique Cardoso, mas foi, na verdade, uma herança bendita, onde atitudes muito enérgicas na economia trouxeram uma hiperinflação para o equilíbrio, foi criado o real, e aí, durante os 4 primeiros anos, o governo de então do Lula navegou em águas perenes, surfou em ondas tranquilas, não só dos resultados aqui do governo Fernando Henrique, como também da economia mundial. E acabou no primeiro ano de mandato mostrando bons resultados, mas que na verdade vieram do governo anterior. Não diferente hoje, Zé Roberto, os números positivos do governo Lula nesses primeiros 6, 7 meses, eles são resultados de atitudes e de práticas que foram desenvolvidas pelos 4 anos de Bolsonaro. Redução dos impostos, uma economia que foi bem administrada e que mesmo no meio da pandemia mostrou crescimento, a economia que reduziu o déficit público no ano passado em mais de 50 bilhões e que hoje já mostra negativo. E é o que vai acontecer. Nós vamos ver coisas positivas nos primeiros meses ou no primeiro, nos primeiros dois anos do governo Lula, mas que com certeza depois vão acabar dando resultados negativos, porque é um governo que gasta demais, é um governo que tem dezenas de ministérios, tem 37 ministérios, ou seja, administra com compadres e com amigos e não com pessoas técnicas e com competência. Quer dizer, isso evidentemente que vai acabar dando resultados negativos lá na frente. Nós todos vamos sofrer com as consequências de uma economia que com certeza será mal gerida. E aí vem o déficit, daí você tem que aumentar a carga tributária, que aliás é inevitável, né? Vocês podem escrever que esta reforma tributária que está sendo gestada no Congresso Nacional, aprovado na Câmara, e eu espero que ela seja minimamente ajustada no Senado, ela só vai resultar em aumento de carga tributária. Não tem nada de simplificação. E, aliás, comete-se um erro federativo tremendo. Está se tirando das assembleias legislativas dos estados e dos governadores a capacidade, e dos prefeitos dos municípios, de administrar os seus próprios impostos. E todos nós vamos ficar mais e mais dependentes da boa vontade do governo federal, que vai arrecadar tudo, que vai entregar para um comitê gigante lá, que vai decidir como é que vão ser repartidos os impostos. Ou seja, aquilo que a gente vinha trabalhando, eu mesmo nos meus 12 anos de mandato, de descentralização, de levar mais força a estados e municípios, você está centralizando cada vez mais.
Mas então, em tese não aumentaria o imposto.
Simplificaria, bom, em tese,
facilitaria.
Mas está se criando um monstro.
E quem está sonegando teria que pagar.
Não,
aí aumentaria a receita,
veja,
mas não aumentaria o imposto.
Essa ideia de colocar um IVA, nós vamos ter o IVA mais caro do mundo. Nós vamos tributar a área de serviços, que hoje representa praticamente um terço do PIB, restaurantes, serviços, autônomos, prestadores, enfim, vão ser taxados dentro de um IVA que você não sabe que resultado vai dar. Então, é um dirigismo tributário. Ah, aquele lá nós vamos reduzir, esse aqui nós não vamos dar benefício. Quer dizer, você vai ficar, as empresas vão ficar mais e mais na mão do governo central para saber qual é a carga tributária que cada um deles vai ter.
O senhor falava sobre o momento que o governo está aí, que vem de bons resultados. Se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, o senhor acha que os números seriam esses mesmos?
Com certeza, eu acredito que dali para melhor. Por exemplo, nós teríamos com certeza já uma redução da taxa Selic, dos juros básicos, porque por que que o Banco Central insistentemente mantém os juros altos? Alguém pode dizer, não, nós temos, depende do Banco Central e não quer baixar a taxa de juros. Mas não baixa a taxa de juros porque os fundamentos estruturais da nossa economia ainda não estão devidamente ajustados para você poder reduzir a taxa de juros. Então, um dos poucos instrumentos que o Banco Central tem para manter a inflação sob controle é manter as taxas de juros alta. Tá?
Mas é uma decisão técnica, né? Já poderia ter baixado um pouquinho lá atrás. Roberto Campos Neto entendeu exatamente, talvez olhando um pouco à frente, que ainda não era o momento. Uma decisão técnica, se respeita, embora muitos questionamentos aconteceram. E agora, na semana passada, houve a redução de meio ponto.
Quem não quer uma redução de taxa de juros? É lógico que todos nós precisamos. Mas é o seguinte, enquanto o governo não mostrar de forma clara que não vai ter déficit público e de que a inflação está se mantendo sob controle de forma sólida e não de forma mascarada, aí sim você pode ter sinais de baixar a cada redução, a cada reunião do cupom, você pode ter uma redução de pelo menos meio ponto na taxa de juros. Mas o governo, a administração central, ainda tem que continuar fazendo a sua lição de casa para que isso possa acontecer.
O Zeca Dirceu, inclusive, deputado federal, disse aqui que houve a queda de meio ponto na semana passada porque houve troca de dois membros ali do cupom, do comitê. O senhor acha que se dependesse só do Roberto Campos Neto? Porque depende dele, claro, ele é o presidente, ele tem lá a palavra final, mas tem um comitê, tem um conselho que decide, não é? E tem membros lá, houve troca, inclusive. O senhor acha que teria sido mantida aquela taxa?
Eu acredito que sim, porque o voto de Minerva, do desempate na votação da redução da taxa do juro, foi do presidente Roberto Campos Neto. Se não fosse o voto dele, não teria havido a redução. Então, dois integrantes novos que foram indicados pelo governo Lula e mais outros também votaram a favor da taxa e que foi sacramentada pelo voto do presidente do Banco Central, mas que teve fundamentos porque há indícios de que nós temos uma melhora na economia como um todo. Isso poderá continuar acontecendo se, eu volto a repetir, se o governo conseguir manter fundamentos sólidos da economia. Uma delas, por exemplo, é que eles vão ter que mostrar o déficit público, que já está sinalizando em seis meses mais de 50 bilhões negativos, e que pelo andar da carruagem, até o fim do ano, nós vamos fechar 2023 com mais de 100 bilhões de déficit, que é um elemento dificultador para uma queda contínua da taxa de juros.
Inclusive, nesses sete primeiros meses, o déficit é de 40 bilhões.
Eu falei então, daqui a pouco, em torno de 50 bilhões, mas que já deve estar chegando próximo a esse número.
Agora, a relação internacional, a gente sabe que com o mundo, né, com a globalização, é necessário você ter uma boa relação. Duas agências de risco, duas agências melhoraram o crédito do Brasil. O Brasil está com crédito agora com nota positiva, não é? Digamos assim, está melhorando o crédito. Isso se deve a quê?
Isso se deve a resultados da economia, de movimentos praticados pelo governo anterior e que minimamente hoje estão sendo respeitadas. Então, o governo atual, o ministro da Fazenda,
o Haddad,
ele foi meio que compelido a manter algumas práticas que estavam andando e que, com isso, as duas agências de risco acabaram dando uma nota melhor para a economia brasileira. Isso é verdade, sim, mas eu volto a dizer que tem que ser mantidos fundamentos sólidos da economia para que isso continue acontecendo. Lamentavelmente, nós tivemos derrubado naquele desastroso governo da Dilma no segundo governo dele, e do qual eu me orgulho, Zé Roberto, de ter dado o voto do impeachment dela, porque foi, eu diria que o pior governo que dos tempos modernos que o Brasil teve foi
Ela foi reeleita em 2014, né?
Foi reeleita em 2014. Em 2015, as agências internacionais derrubaram o nosso grau soberano. Quer dizer, nós tínhamos um índice muito melhor do que nós temos hoje, né? Em função de uma desadministração que a então presidente praticou no Brasil.
Ali o governo estava totalmente perdido, né? 15, 16, depois o Temer veio e deu uma ajustadinha ali, pelo menos tecnicamente, né? O Brasil caiu 7%, entrou em recessão em dois anos, ali, menos de dois anos, né?
Há um assunto que eu queria reportar, que eu ouvi na entrevista do líder do PT, de que os países não devem para nós, Cuba e Venezuela, não devem ao Brasil.
Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, 9 horas e 57 minutos, nós precisamos ir ao repórter CBN daqui a pouquinho, nós vamos daqui a pouco a São Paulo com as últimas notícias do país e do mundo. Deixa eu só colocar aqui uma opinião do ouvinte, eu acho que depois a gente vai estender um pouquinho mais nessa questão da dívida aí, do compromisso com Venezuela, com Cuba, que de fato, até para esclarecer, e é uma opinião importante que o senhor fale a respeito, foi taxativo aqui o Zeca Dirceu, dizendo que o Brasil não empresta dinheiro para a Venezuela, ninguém deve nada para o Brasil. Bom, Então, veja que observações. O governo Bolsonaro, a gasolina R$8. Só baixou com o canetaço nos impostos do combustível, que ferraram com os estados. É o ouvinte Magno. Bom, o Bolsonaro tentou interferir lá na Petrobras, aquela interferência política, aí ficou meio ruim, porque não dá para ficar interferindo. O Lula interferiu, houve queda. É bem verdade que houve queda também no preço internacional, mas agora, por exemplo, o barril chegou a 72, alguma coisa assim, agora já está 83, estava 85, está caindo hoje o petróleo barril internacional. Houve muito mais interferência do que queda do preço internacional, convenhamos. Isso ajudou também a derrubar a inflação. Como é que o senhor vê essa questão dos combustíveis? A jogada do Lula não foi melhor do que a do Bolsonaro?
Não, veja, nós temos que levar em conta que nós vivemos o período da pandemia com muita dificuldade. E o governo não deixou de fazer a sua lição, baixando uma carga tributária muito grande para fazer com que os impostos, que os combustíveis minimamente tivessem baixado. Se não tivesse isso, nós teríamos tido combustível muito mais alto do que agora. Então, houveram vários fatores que fizeram com que os preços do combustível reduzissem, mas nós temos que lembrar o seguinte: poderia estar mais barato ainda o combustível se ele não tivesse voltado com a carga tributária que o governo Bolsonaro havia retirado no ano passado, enfim, no governo anterior.
Por exemplo, a gente sabe que a Petrobras teve uma queda no último trimestre de 47% do lucro líquido. É muita redução, né, no lucro, mas mesmo assim com R$28 bilhões. O PT defende que boa parte desse dinheiro precisa ser utilizado para fazer frente, afinal de contas não é uma empresa privada, não é? É uma estatal. Agora, quando a gente fala, e até colocava para o Zeca o seguinte, por que não pega então a fatia que vem do governo? Porque quanto mais fatura a Petrobras, mais ganha o governo também, porque ele tem uma parcela, uma fatia muito interessante ali. Distribui essa parcela então para amenizar o preço dos combustíveis. Não é? O governo não quer abrir mão da receita.
Essa é mais um daqueles elementos onde as intenções são melhores do que os resultados. E os resultados dessa equação, a médio e a longo prazo, com certeza vão ser extremamente nefastas, como foram no governo do PT anterior, onde praticamente todas as estatais deram um prejuízo gigante. A própria Petrobras estava falida quando nós assumimos, junto com o governo Temer, um novo governo, e foi dado um equilíbrio. Esta situação dos preços internacionais fez com que a maior companhia estatal brasileira voltasse a um grau de normalidade, e que hoje, com maquiagem, isso vai acabar resultando em coisas não muito boas num futuro breve.
Bom, se a Petrobras, no caso aqui estamos falando, tiver prejuízo, evidentemente que a conta vem depois. Mas enquanto ela está tendo lucro, não vem uma conta depois para a gente pagar? Ou viria igual?
Veja, a Petrobras é uma empresa, ela só se recuperou porque foram tomadas atitudes de mercado sólidas. A Petrobras voltou a ter credibilidade no mercado, não só na Bolsa Brasileira, como nos mercados internacionais. Voltou a ser objeto de investimentos internacionais, e que com maquiagens que estão sendo feitas hoje, você acaba deturpando toda a situação, e eu volto a dizer, os resultados disso não serão positivos no futuro, logo, logo, aí na frente.
Muito bem, nós vamos a São Paulo, vamos aos estúdios da CBN na capital paulista com as últimas notícias do país, do mundo. Vem aí o repórter CBN. Só pedir para o pessoal não ligar, vou deixar no meu silencioso aqui. Olha, tá chegando um punhado de mensagens aqui, Alfredo. Vamos com o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui com o Alfredo Kaifer, economista, aliás, empresário e ex-deputado federal, mas com amplo conhecimento econômico.